pessoal, aqui é o Pedro Pasquini e a gente está começando mais um episódio do Fisicando. Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Mônica Nunes, uma integrante do Fisicast, que trabalha com neutrinos. Dá um oi pro pessoal aí, Mônica.
Oi, pessoas, tudo bom?
É isso aí, vamos quebrar nossa simetria em 3, 2, 1...
Tururu!
Então, Mônica, fala um pouco pra gente o que, que você faz da vida e o que, que você fez em graduação, pós-graduação...
O que, que eu faço da vida hoje em dia é comer e dormir, né? A coisa é muito boa.
Para os ouvintes do futuro, estamos gravando isso no meio da quarentena.
Cada um em casa. Os ouvintes do futuro. Não, mas pera,
se vocês sobreviveram,
tá, né? Se você sobreviveu, não, mas... você vai estar escutando isso. Não, mas durante a quarentena, que é o que a gente tá, que é o que tá rolando agora, não, eu tô trabalhando bastante, né? Comer e dormir, acho que é o que tá no meu sonho de poder fazer o dia inteiro. Mas não é isso que eu tô fazendo. Então, hoje em dia, eu sou pós-doc. Eu faço, né, o pós-doutorado na Syracuse University, que fica aqui no estado de Nova York, nos Estados Unidos.
Você tá morando em Nova York?
Não, ela fica no... Ah, não, então ela fica no estado de Nova York, mas eu... Toda a minha pesquisa, ela é feita em experimentos do laboratório Fermilab, que é um laboratório que fica perto de Chicago. E toda a minha pesquisa eu faço no Fermilab, então eu moro perto do Fermilab, perto de Chicago. Mas eu sou funcionária de Syracuse. Entendeu? E durante a minha vida eu fiz, né, eu fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado também na Unicamp. Fiz a graduação, fiz o bacharelado, o mestrado e o doutorado na Unicamp. Há longos anos, há muitos anos.
Melhor não entrar nisso, né?
Melhor não entrar nisso.
Pra mim também faz, que eu também faz muitos anos.
Porra. Ainda bem que o tempo passa, mas olha, demorou esse tempo, viu?
Nem me fala.
Tudo velho aqui.
Já era pra estar se aposentando, né?
Queria, né? Queria. Mas continuar fazendo física na aposentadoria.
60
também.
Anos ou mais, é.
Não, pera. Daqui a 60 anos eu tenho 90.
É verdade, talvez demore mais ainda.
Não, filho, demore menos, né? Eu espero.
Ah, é que você tá nos Estados Unidos, né? Que no Brasil demora mais.
Ah, não, tá, não, pera, não, mas mesmo aqui, eu não sei. Não, quanto não, que tá no Brasil, idade porque... oficial? Tá menos, né, espera.
Infinito, eu acho que não...
Infinito. Galera, só tô
depois da reforma 150. Da Previdência.
É. É, aí tá... Eu sei que ficou foda,
é. Então, não sei dizer, eu não sei. Eu só sei chorar, assim. Porque, na verdade, chorar. Eu acho que, bom, não vamos entrar em política.
Não, melhor não, bom. É, se soltar falar, minha língua aqui, eu vou feliz.
Mas... Isso, é.
Vamos ficar quietinho, né?
Vamos ficar quietinho. Ah, se você quer saber um pouco mais sobre os motivos da Mônica entrar na física e um pouco mais sobre como foi a graduação dela, ouça o nosso episódio de... Você lembra o nome do episódio?
Motivos pra fazer física.
Ah, isso, esse tem... episódio.
É, motivos pra fazer física. Tem os meus motivos, tem os motivos do Pedro, os motivos do César e os motivos do Sato, né? Tem lá os motivos que levaram a gente a fazer física.
É. Muita gente acha que se pergunta o que leva uma pessoa a não ir fazer coisa que dá dinheiro e estudar física. A gente se pergunta isso ainda hoje.
A gente se pergunta, mas sim. Mas todos temos um motivo. No fim das contas, todos temos um motivo.
Não necessariamente um bom motivo, mas é um motivo, né?
Sim, exatamente.
Mas o que você estudou no doutorado, então?
No doutorado, bom, acho que o meu mestrado, desde o mestrado, né, eu trabalho com física de partículas, e o mestrado foi com um telescópiozinho de muons que a gente tinha lá na Unicamp, e a partir do doutorado, né, do doutorado e agora o pós-doc, a minha pesquisa é na área de neutrinos. Então, minha pesquisa propriamente dita, que é, né, minha tese de doutorado, não foi em neutrinos exatamente, né? Eu não fiz nenhum estudo sobre neutrinos, mas eu trabalho com detectores de neutrinos, né? Então, a minha tese de doutorado foi, na verdade, caracterizar, né, o detector para ver o quão eficiente ele ia ser em separar dois tipos de chuveiro dentro do experimento, né? Um chuveiro iniciado por fótons e um chuveiro iniciado por elétrons. Isso vai ser muito importante.
Achei que ia ter a pessoa ia tomar banho dentro do detector.
Ah, não, tem que tomar banho para entrar no detector. Se quiser nadar no nitrogênio, no litrogênio líquido. Não é litrogênio líquido, é litrogênio argônio. Não.
Ah, sim.
Vamos parar de falar bosta.
Não é argônio líquido, não?
Argônio líquido.
Se for nitrogênio. Litrogênio.
É porque eu tô.
Não
retardada.
É líquido argônio que você.
São 9 horas da manhã aqui num domingo, gente. Eu acabei de acordar, saí da cama, vim direto pra sala pra gravar com o menino Pedro. Porque a gente tá numa diferença de. Quanto tempo que é a diferença?
Acho que mais de 12 horas. Aqui são 10 horas da noite.
Ah, então são 13 horas de diferença.
13 horas. Mas uma coisa que me pegou ali, que você falou que você construiu um telescópio de muons. Você apontava o telescópio pra uma estrela, é isso?
Não, o telescópio de muons.
O que é um telescópio?
O telescópio de muons, ele é, na verdade. São.
Essa é um monte de muons, que nem um Lego, assim?
Não.
É feito de muon ou é para detectar muons?
Não, é para detectar muons. Ah. Então, para detectar muons, a gente precisa só de um cintilador plástico, que é uma coisa relativamente simples de achar na nossa área, né? Então, para fazer um telescópiozinho de muons, a gente alinha algumas placas, algumas raquetes feitas de cintilador plástico e faz contagem de muons, né? Então, a minha ideia era contar os muons. Então, eu queria ver como que eles distribuíam com relação a um ângulo, com relação à vertical. E foi esse o meu estudo. Então, eu mudava a abertura.
Você estava vindo de cima, do lado? Isso.
É, então a gente mudava a abertura do telescópio, que era meio que mudando as distâncias entre as raquetes. Quanto mais separadas as raquetes estavam, menor era a abertura do telescópio, porque eu queria que tivesse uma coincidência entre todas as raquetes. Então, o muon tinha que passar por as três raquetes. Então, quanto mais distantes elas estavam entre si, menor seria o ângulo que o telescópio poderia aceitar o muon, né? E quanto mais próximas as raquetes estivessem entre si, maior seria a aceitação, né? Maior seria o ângulo que essas partículas poderiam vir. Mas era só um cintilador plástico. Então, eu contava o número de muons, o número de coincidências que eu tinha entre as três raquetes. E aí, com isso, a gente conseguia fazer o estudo.
Mas me fala que você chegava assim, quando estava conversando com seus colegas de laboratório, assim, me passa aquele negócio do Guda.
Que?
Você nunca viu esse meme aí? Desenha a raquete.
Esse eu não vi. Ah, não. Esse eu não vi.
Que eu não consegue, né?
Ai,
não
caralho.
Consegue.
Ai, caralho. Ai, eu
desenha aquele negócio do Guda.
Guda.
Mas o que acontece na raquete para você contar um muon?
Um muon, quando passar por um material, né, cintilador, ele vai excitar alguns átomos ali e vai ter a emissão de luz de cintilação. E então, uma partícula carregada passando por um material específico, ela consegue emitir luz de cintilação. Então, o muon, quando passar ali, vai emitir essa luzinha. Não é uma luz que a gente consegue ver, né? Tipo, não é. Não vai ser um flash, assim, grande. Mas vai ser uma luzinha pequena na área, assim, do azul. E aí, essa luz vai ser coletada por um sistema de leitura de luz, que é o que a gente... que é uma fotomultiplicadora, por exemplo. Que é um sistema que vai coletar essa luz e vai amplificar o sinal, porque ele é muito fraquinho. O flashzinho é muito fraquinho. E aí
não é uma coisa que faz uma colagem de fotos, né? Então.
Que? Vai fazer uma colagem?
É, não é uma foto multiplicadora, não faz uma colagem de fotos.
Ai. Não, foto multiplicadora, ela vai multiplicar uma única foto por ela mesma. Ah, pior que é isso mesmo. É um paranauê assim, mas ele não vai fazer colagem.
Ah, tá.
Vai sobrepor todas elas.
Pra ficar mais nítida.
Vai ficar mais nítida, exatamente. É isso mesmo que uma foto multiplicadora faz. A gente aplica uma tensão nela e ela consegue multiplicar o sinal que a gente vê, né, amplificando esse sinal através do efeito fotoelétrico. No comecinho é o efeito fotoelétrico, aí depois ele vai amplificando. Mas é, então foi isso que eu usei no mestrado.
Eu esqueci que você tinha falado no doutorado. Você tava...
No doutorado e no pós-doc eu trabalho, né, mais voltado para neutrinos. No doutorado... minha pesquisa foi usando os detectores de neutrinos, né, aqui do Fermilab, e só que não fiz a pesquisa com neutrinos exatamente, né? Eu fiz na caracterização, na otimização do detector para ver as respostas de neutrinos, né? Para diferenciar, no detector? Caso foi para diferenciar. Foi com Lariat que eu usei. Mas a pesquisa que eu fiz, ela pode ser aplicada em outros detectores de argônio líquido também. Então, Lariat é um detectorzinho pequenininho no Fermilab, a gente não usa neutrino nele. A gente só usa as partículas que a gente espera encontrar num experimento de neutrino.
Seria o background, né?
Não o background, mas tipo a resposta... Mesmo. Não, a detecção, é. Então, numa interação de neutrino com argônio, a gente espera que existam pions, prótons, muons e elétrons que apareçam ali, né? E, então, no Lariat, a gente usa essas partículas, kaons também. Então, no Lariat, a gente usa essas partículas que a gente espera encontrar como resposta de interação de neutrinos para saber como é a assinatura dessas partículas no detector, nesse tipo de detector, né? Então, a gente vai olhar lá, o sinal de um elétron é desse jeito aqui. Então, quando a gente vira um sinal desse jeito, a gente sabe que é um elétron, ou um fóton, né, no caso. Mas a minha tese foi na separação de chuveiros de sinais de elétrons e de fótons dentro da TPC, dentro do detector.
O que é um chuveiro no detector?
Bom, um elétron e um fóton, quando eles entram no detector de argônio líquido, eles vão iniciar uma cascata de outras partículas. Então, por exemplo, um muon ele é bem penetrante. Então, ele consegue passar grandes distâncias de argônio líquido e só deixando um traçozinho ali, que é só esse... Só... Ele está perdendo energia só de uma maneira que não gera outras partículas. Vai ser só para mostrar o sinal ali. Mas um elétron e o fóton, eles vão perdendo energia de maneira com que eles criam outras partículas. Então, um único elétron que entrar ali no detector, ele vai dar origem a uma cascata de outros elétrons e fótons ali dentro. E um fóton também, quando ele entra no detector, ele vai dar origem a uma cascata de elétrons e fótons ali dentro.
É assim que você diferencia o muon do elétron, por exemplo? Você vê traços diferentes?
Exatamente. Um muon dentro do detector de argônio líquido, ele deixa só um traço. E um elétron, ele vai fazer uma bagunça ali, tipo um cone. É tipo um chuveiro atmosférico, mas só que dentro do argônio. É tipo uma cascada de partículas. Então, você vê um único tracinho no começo, mas depois, com a propagação da partícula, você vê uma bagunça. A gente pode colocar algumas fotos dessa no Insta, se vocês quiserem ver. Acho que no nosso Insta a gente pode fazer umas fotos dessa, mostrando como que é o sinal que a gente vê.
Se algum ouvinte quiser procurar no Google... chuveiro atmosférico, talvez dê para ter uma ideia de mais ou menos o que parece.
Ou se você procurar event display no Google de LAR-TPC, event display LAR-TPC, você também encontra as imagens que eu estou falando do detector que eu estou falando. Só que o problema é que o elétron e o fóton, eles deixam um sinal visualmente muito parecido. Então, se você olhar o sinal do elétron e do fóton no detector, é muito similar. Os dois iniciam um chuveiro, uma cascada de partículas, então fica meio complicado de diferenciar. Só que tem algumas particularidades ali que a gente consegue separar esses caras. E foi nisso daí que eu foquei na minha tese. E isso é muito importante para a física, para resolver um dos problemas que a gente tem. Porque existe um problema que a gente detectou um excesso de partículas onde a gente não esperava. E uma das maneiras de tentar entender de onde veio esse excesso é justamente diferenciando o sinal de elétron e de fóton, que é muito parecido. Então, se a gente, né, dominar essa diferenciação, a gente consegue ajudar nesse problema desse excesso que a gente encontrou. Então, é isso que eu estava fazendo para o doutorado.
Acho uma coisa que é interessante para quem está ouvindo só em áudio, tenta explicar para a gente o que parece o detector, como é que ele é redondo, triângulo Illuminati. É um balde cheio de argônio.
Um baldinho. Um detector de argônio líquido para neutrinos é um paranauê, mas tipo, muito, 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 muito grande. Ó, o maior detector de neutrinos nos Estados Unidos que está em funcionamento é do tamanho de um ônibus escolar, um yellow bus.
Aquele do filme do Batman lá que o Coringa se esconde.
Esse daí. Então é um paranauê daquele tamanho mais ou menos, cheio de argônio líquido. Ou seja, é um líquido muito frio ali dentro. Então esse daí é o menor, acho que esse daí acho que é o maior detector de neutrino que está funcionando aqui nos Estados Unidos agora. Só que semana passada a gente terminou de encher um outro detector maior ainda, que vai começar a tomar dados agora, sei lá quando, né? E a gente está construindo um outro, eu não sei nem comparar isso assim só com palavras, mas é um detector. Pra quem conhece a Unicamp, é um detector do tamanho do prédio da geologia. Sabe aquele Nossa. Prédio novo da geologia?
Sei, é novo.
Ficou construindo, é novo cacete, né? Tipo,
quando eu entrei em 2007, ele já tava em pé, não tinha terminado ainda.
Então, exatamente. É um prédio que tá construindo tem muito tempo e acho que terminou agora há pouco, né?
Dizem que terminou, né? Eu não acredito.
Dizem que terminou, eu não fui lá ver ainda.
Talvez o vão do o MASP. O MASP acho que é uma referência que o pessoal conhece mais. Ele parece um pouco com o MASP, né?
Então, são 4 vezes o tamanho do MASP. Acho que é isso.
4 vezes?
É, porque são 4 módulos daquele tamanho. O que eu ia falar, então, é do tamanho. Um módulo é mais ou menos do tamanho do prédio de geologia, né, da Unicamp, e do tamanho do prédio do MASP, então. Que acho que eles são compatíveis, não? O tamanho?
Olhando assim, na minha memória, acho que é razoável.
Então,
da mesma
na minha memória
ordem
também
de grandeza,
parece.
Né?
Na minha memória também parece uma coisa razoável. Mas são 4 daqueles módulos. São 4 prédios desse tamanho, cheios de argônio líquido. Imagina o tamanho dessa merda. E tudo isso fica enterrado numa... Como que é o nome?
Mina.
Numa mina. Então fica super underground para barrar, né, as partículas de chuveiros atmosféricos, etc. Para barrar raios cósmicos, que a gente não quer detectar nesse experimento. A gente só quer estudar neutrinos nesse experimento. Então ele fica bem enterrado. Esse daí chama DUNE. D-U-N-E. Esse experimento vai ficar pronto daqui a uns 15 anos. E vai tomar dados por mais uns 20 anos. Sei lá quanto tempo, acho que por uns
15
anos
que vai demorar? Achei que era menos. Uai. Achei que já era 2005 a 30. 2025 a 30, não.
2020, será? Acho que não, porque não... Bom, estão abrindo buraco ali ainda.
Achava que já tinha... Eles já iam aproveitar uma mina que já existia, né?
Não é.
Bom,
então estão abrindo buraco para descer as coisas.
Estão
arrumando o negócio ali. A mina existe já, mas estão arrumando as coisas ainda. Bom, mas é um negócio que vai demorar pra ficar pronto.
Vai demorar.
E agora
eu
esqueci os números agora. Mas é um negócio que vai demorar pra ficar pronto e vai tomar dados por muito mais tempo ainda também. Então, é bastante coisa que vai rolar ali. E esse experimento chama DUNE.
Argônios vão rolar ainda.
Argônios vão rolar. Neutrinos vão rolar. Neutrinos vão rolar. Por que eu tô falando? Fico falando do tamanho, né, das coisas. Eu faço parte desse experimento, desse DUNE. Não tô fazendo muita coisa, não tô fazendo tanto quanto eu gostaria, né? Mas eu faço parte dele. Eu também faço parte de um outro experimento chamado SBND, que é uma versão um pouco menor desse DUNE. Então, ele fica aqui no Fermilab mesmo, ele fica quase que na superfície. E ele é uma versão menor. Ele tem 4 metros por 4 metros por 5 metros de profundidade. É um paralelepípedo, mas de um tamanho mais normal, né?
Parece aquela parte de trás do caminhão, né? Que o caminhão leva.
Parece a caçamba, que chama?
Talvez seja a caçamba, não sei o termo técnico.
É o caminhão, a parte... É quadradão, um paralelepípedo quadradão, né? A tecnologia é a mesma, ele também vai ser cheio de argônio líquido e tudo mais. Só que ele tem, e também vai estudar neutrinos, só que ele tem um outro objetivo. Ele vai estudar os neutrinos uma outra faixa de energia. Então, a gente vai conseguir diferentes olhares para os neutrinos, né? Diferentes ângulos de visão.
Acho que achei a analogia perfeita. Imagina uma
Nossa, que
marmita.
medo, que medo, que medo.
Uma marmita, só que enorme e cheia de argônio líquido.
Nossa.
Esse que é o
Nossa.
experimento.
Não, mas a marmita enorme é tipo, enorme o tamanho da sua sala, né? Não é uma marmita enorme que você não, né? É
Ah, não
uma
é.
marmita enorme do tamanho da sua sala.
Ou de um prédio, dependendo do experimento que você tá
Ou
pegando.
depende, ou do prédio, depende do experimento. Né? Do SBND, acho que o tamanho da sua sala, né? 4 metros, 4 metros, 5 metros,
É,
né?
depende da sala, é.
Dependendo da sala. Mas, tipo, é uma coisa que dá pra você ter uma ideia, assim, né? Um pouco maior que a sala e etc. E o outro experimento são coisas de tamanho de prédio. São
É
coisas
realmente
muito grandes.
grande.
Mas isso tudo é porque neutrino é muito difícil de ser detectado, né? Então, tem um episódio de neutrinos no Physicast já. Então, você volta ali um pouquinho que vai ter episódio de neutrinos. E aí vocês vão entender o porquê que a gente tem esses detectores gigantescos, né, para estudar essas partículas.
E como é que é a vida de um experimental? Você aperta muito parafuso?
Opa,
É.
caralho!
Suja muito a mão de
Muito.
graxa?
De graxa esses dias, não. Porque, então, porque essas coisas que a gente mexe, né, que vão ser usadas em argônio líquido, elas têm que estar super, super, super limpas. Então, tudo que a gente mexe com luva, né, porque até o óleo da mão pode ser problemático, mas a gente aperta bastante parafuso, a gente cola bastante. Teve uma época que eu tava colando bastante velcro. A gente tem que montar uma sala limpa ao redor do detector e para isso a gente está usando velcro. E eu tava colando esses velcro. E que mais? Mas é aquilo, no, na vida de experimental, né? A galera acha que muita coisa que eu faço é só, né, colocar a mão na massa. Eu ponho muito a mão na massa, né? Então tem que fazer testes com eletrônica, tem que, né, colar velcro de vez em quando, tem que alinhar as coisas, né? Então tem que fazer solda, tem que soldar pedaços de componentes. Eu faço isso tudo. Só que, além disso, eu também tenho muita parte de programação, né? Mas é diferente do que o Pedro faz, por exemplo, né? O Pedro é teórico, então ele vai fazer outro tipo de programação ali. Eu que uso a programação é para análise de dados, muitas vezes. Então eu fico muito tempo também na frente do computador fazendo análise de dados. Então eu escrevo os códigos, etc., para eles poderem fazer. Para eles poderem ler os resultados que a gente teve, né? Fazer as contas, mostrar os gráficos para mim, e aí eu faço a análise final, né? Do tipo, eu olhar o gráfico e eu entender o que está acontecendo, né? Também faço muita simulação, ou seja, que nem esses experimentos que eu tava falando, eles não estão prontos ainda, né? Então, como é que a gente estuda esses caras? Como é que a gente decide qual é a melhor tecnologia? Como é que a gente decide qual é a melhor posição para colocar as coisas? A gente faz muita simulação, né? Simulação é você fingir que o experimento existe, né? Então você desenha o experimento no mundo das ideias ali, né? No computador com códigos. E aí você vê o que vai acontecer. Você vê quais são as respostas esperadas para o seu experimento. E aí, baseado nisso, você consegue fazer algumas decisões. Então a gente coloca o experimento, né? O fictício para rodar. Joga partículas fictícias dentro dele e vê quais são as respostas que esse experimento tem. A gente fala, se a gente mudar o tamanho dessa coisa aqui, por exemplo, o que que acontece? Ah, o resultado fica melhor e não sei o quê. Então a gente começa a pensar em coisas que a gente pode fazer para o detector baseado na simulação. Então essa é a vida de um experimental.
Quase um trabalho de umpa-lumpa, quer dizer, de engenheiro, né?
Isso. Quer dizer, Dinza, vou contar pro Vitor, hein? Vou contar aqui em casa.
Pode contar.
Mas eu faço muita coisa de trabalho braçal mesmo, quando o experimento precisa, né? Porque nem sempre. Teve uma época que o experimento já estava 100% montado, às vezes eu só ia lá para resolver pepino, às vezes alguma coisa quebrou, às vezes a gente tinha que trocar algum pedaço, isso eu ia fazer. Mas não era muito trabalho braçal, né? Mas, por exemplo, agora que a gente está construindo o detector, aí tem bastante coisa. Mas, por exemplo, agora eu tô na quarentena, tô isolado dentro de casa, a montagem tá toda parada lá, né?
Mas, diferente do engenheiro, você tem que saber muita física, né? Porque você tem que simular cada componente certinho, porque é uma coisa totalmente, assim, está sendo criado do zero, né?
Exatamente, tem todo um trabalho bem, né? Não é só chegar e fazer qualquer coisa, né? Tipo, sem entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes o engenheiro vai lá e faz o que precisa fazer, né? Mas ele não entende o que está rolando. Agora, como físico, a gente tem que entender o que está acontecendo, o porquê que eu estou fazendo essa ligação aqui, por que que eu estou colocando esse pedaço de eletrônica ali, né? O porquê das coisas.
Senão seu resultado final não faz muito sentido, né? Porque você não
É.
sabe interpretar o que você tá medindo ali.
Exatamente. Mas é divertido, gente. É bem, bem divertido fazer isso que eu faço.
Eu suponho que depois que você projetou, simulou, aí você tem o experimento pronto, você compara sua simulação com o experimento
Isso. Aí
real.
você vê se você sabe direito física, né? E se você simulou as coisas certas. Porque pode ser também que você tenha feito alguma cagada, né? Lá no começo. É aquilo, é difícil sair em cagadas grandes, porque a gente não trabalha sozinho, né? Não sou eu indo lá e montando o detector sozinha. É uma colaboração. Então, tem mais de, não sei, 500 cientistas, 1.000 cientistas envolvidos em cada colaboração. Então, é difícil você fazer uma cagada, assim, gigantesca, né? Porque muitas pessoas vão revisar seu trabalho, muita gente vai refazer também, né? Para confrontar. E, mais de maneira geral, quando a gente liga o detector e compara os seus resultados, né, de dados de verdade com os resultados da simulação, é uma maneira de ver se você realmente está usando a física certa ou se alguma nova física está aparecendo no seu experimento, né? Então, é bem interessante você fazer essa comparação.
Sim, e mostra que, no final das contas, a gente sabe bastante física, porque os experimentos
Ah, é.
saem, né?
É, o experimento sai, mas, tipo,
A
por
gente
exemplo, de
entende
vez em
muito.
quando sai uma coisa estranha, assim, do tipo, neutrinos podem oscilar, né? Não é mais
Ah, sim.
novidade pra gente, né? Mas um dia foi novidade, né? Então as pessoas montaram o um experimento lá e falaram: caralho, tem alguma coisa que não tá batendo aqui. E aí descobriram uma física nova, né? E o excesso, né, de energias baixas também de neutrinos também foi uma coisa que apareceu, assim, nova no experimento, né? Não apareceu na simulação, porque, né? Mas isso é interessante. Quando a gente liga o experimento, a gente pode descobrir coisas diferentes, pode descobrir coisas novas.
Sim. Sim, às vezes você sabe o que você quer medir e o que você espera, e às vezes você não sabe e aparece uma coisa muito louca ali que pode te dar um
Exatamente.
Nobel, né?
Que pode me dar um Nobel, exatamente. Ou destruir sua carreira para sempre, né? Porque às vezes você descobre neutrinos, como que é, mais rápido que a luz, aí dá bosta, né? Se
Mas
você
aí
não
porque
olha
errou, né?
direito, então se você não olha direito seus dados, aí dá bosta, aí dá ruim, né?
E como é que é trabalhar numa colaboração? Conta um pouco
Ah,
pra gente.
é uma coisa muito legal, viu? Porque, bom, mais ou menos, eu gosto muito de trabalhar em colaboração pequena, porque todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo que sabe o trabalho de todo mundo. Em colaborações grandes fica uma coisa assim muito mais impessoal. Mas eu também trabalho em colaborações grandes, tipo, não tenho o que fazer, né? Mas é mais legal trabalhar em colaborações pequenas. Mas é divertido, porque cada um, né, é muita coisa que tem que fazer, é muito estudo que tem que ser feito. Então cada um fica meio que responsável por um pedaço, né? E aí a gente tem reuniões sempre, né, reuniões semanais, mostrando o que que a gente fez, quais foram os nossos estudos. Cada um, né, as pessoas vão dar pitaco, as pessoas vão dar sugestões, as pessoas vão tentar reproduzir também.
Reproduzir o que você fez, né? Não,
É.
não o ato sexual.
As pessoas também se reproduzem. Cientistas também se reproduzem, Pedro, você sabia?
Ah, sim. É, senão era uma espécie de extinção, né?
Exatamente. As pessoas também se reproduzem. Cientistas também
Mas
se
dentro da
reproduzem.
colaboração?
Ah, tem gente se reproduzindo na colaboração, sim. Tem cientistas que se reproduzem ali dentro.
É,
Tipo,
sim.
nas suas casas, né? Mas
Ah, bom,
são
não dentro do
membros da
detector, por exemplo,
colaboração.
né?
Não, detector. Não dá, né? Argônio
É
líquido, é
muito
frio,
frio,
né?
né?
Como que você vai tirar a roupa ali dentro?
É.
Não rola. Mas existem pessoas né, da mesma colaboração se reproduzindo, cada um, né, nas suas casas, mas
Sim.
entre pessoas da mesma colaboração, né?
cara.
Além desse trabalho de apertar parafuso e mergulhar no argônio, que mais que você faz? Você tem um Instagram de divulgação científica, é isso?
É, então além de nadar no argônio líquido e apertar parafuso todos os dias...
E colar velcro, esqueci disso.
E colar velcro, é. E além de fazer essas coisas, eu também gosto muito de fazer divulgação científica, né? Eu acho que é importante, né? É muito importante todo cientista fazer divulgação científica, devia ser uma obrigação de todo cientista. E eu faço divulgação científica, né, aqui no Physicast, né, com esses meninos. Faço também divulgação científica lá no Instagram, então meu Insta, Moos Nunes, também tem bastante coisa de física. E agora, é bem recente isso, eu não sei quando esse Fisicando vai ao ar, mas criei um canal também no YouTube, tem uma semana. Também para falar de física, também para fazer divulgação científica. Então, chama A Física, lá no YouTube. E aí você vai encontrar vídeos sobre física. Quando esse Fisicando sair, já vai ter um vídeo também de neutrinos lá. Então, tem um episódio no Physicast de neutrinos, tem episódio lá no A Física também de neutrinos. Escuta tudo. É. Vai lá, escuta.
E se não
tudo.
Gostou, a gente faz mais.
E se não gostou, a gente faz mais. Manda mensagem pra gente que a gente faz mais, né?
Isso. Fala assim, não gostei desse episódio de neutrino. A gente vai lá e faz o dobro.
Fala que tá uma merda. Tá uma merda esse negócio. A gente faz outro. Não tem problema. Mas é, então eu faço isso.
E como é que é fazer divulgação científica no Instagram? Como é que veio essa ideia e como que é a dinâmica?
Eu acho que, tipo, eu gosto de rede social, né? E só que ao mesmo tempo eu queria fazer alguma coisa útil, do tipo, não só mostrar meu café da manhã para as pessoas, mas além disso, mostrar a vida de uma cientista, porque falta representatividade, né? Quantas mulheres cientistas na área de física, especialmente, você vê por aí? Quantas você escuta falar? Né? Então, eu acho que falta muita representatividade. E aí, por conta disso, eu decidi, né, falar de física, né, uma mulher falando de física, e também mostrar o dia a dia de uma física, né, como que uma física vive. E eu achei o Instagram uma boa oportunidade para isso, então eu uso o Insta para justamente falar da minha vida, falar de física, para as pessoas, né, meio que desmistificarem que um cientista é aquela pessoa louca, que é um homem, né, já começa daí. Então, eu quero desmistificar que um cientista é homem, desleixado, super nerd, que não faz nada além de estudar. Então, eu tô realmente usando o Insta para tentar mudar essa visão das pessoas sobre cientistas. E tá dando certo, eu recebo várias respostas bem legais, assim, principalmente de meninas. Então, eu espero, né, que com o Insta e com o canal no YouTube eu consiga inspirar também mais pessoas, que às vezes as meninas nem sabiam que essa era uma possibilidade para elas, né? Falta tanta representatividade que as pessoas às vezes nem sabem que essa é uma possibilidade que elas podem seguir, né? Que esse é um caminho que elas podem seguir. Então, eu tento fazer isso.
Bem legal.
Por mais mulheres nas ciências.
Sim. Então, se você for uma mulher e estiver pensando em uma carreira para seguir, que tal física?
Ou se você conhece alguém que você acha que, né, levaria jeito para físico, todo mundo pode ser físico, né? Mas, tipo, a gente sabe que tem algumas pessoas que já têm uns sonhos, assim, mais exatoides, né? Desde criança, desde cedo. Incentiva essa pessoa, né? Mostra o Physicast para ela, mostra o meu Insta,
mostra o Instagram
canal.
Da Mônica,
E isso aí pode inspirar as pessoas.
Sim, sim. É. Incentivar acho que é sempre bom, né? Você vê que a pessoa é curiosa pelo universo, tenta ajudar mostrando o que tem de ciência, né? Busca
exatamente.
Canais científicos confiáveis e mostra. Eu acho que hoje em dia tem bastante coisa, ou pelo menos está crescendo, né? É.
Tem bastante canal. Outra mulher cientista que faz bastante coisa online é a Bibi Bybas. Então, ela também tem um canal no YouTube, o dela já é gigantesco. Muito feliz pelo sucesso dela, e que chama Física e Afins no YouTube. Então, se você também quer estar buscando também inspirações científicas femininas, ela também é uma boa. Então, tem o Insta dela, que é Bibi Bailas, E tem o canal dela no YouTube, Física e Afins. Vale a pena dar uma conferida lá.
É, e tem, bom, já que a gente está citando, tem uma outra moça que eu acho que chama Ale Pacini, que tem um canal que chama O Que Diz a Física. Que ela também fala sobre física.
Tá aumentando, né? Tá crescendo a divulgação científica, né? A divulgação científica Sim. feminina no Brasil. Uhum. E fora Sim. também tem Physics Girl no YouTube. Também é bem legal assim. O canal dela.
Sim, é bem grande também, né?
É. É inglês tudo, mas é bem legal. Mas tá aí algumas dicas pra vocês. A gente deixa escrito em algum lugar.
Isso. Aqui no canto superior direito, esquerdo. No ouvido direito, no esquerdo.
No ouvido direito, no ouvido esquerdo. Você clica no ouvido. Que
Isso.
aí vai conseguir.
Clica no ouvido.
Clica no ouvido, que aí você vai conseguir acessar a nossa informação.
Então, você quer finalizar com alguma coisa?
Ah, eu quero finalizar com incentivando as pessoas a irem para a ciência. Então, se você gosta de ciências, se você conhece alguém que está interessado em ciências, estimula essa pessoa, mostra os canais que a gente está falando, etc. Porque essas pequenas coisas podem fazer a diferença, né? Foi isso que me levou a fazer física, né? Alguém lá atrás, no caso meu pai, ele me incentivou a ser bastante curiosa, né? Me mostrava as coisas. Então, se você fizer isso com alguém também, pode ser que você esteja trazendo ela para um mundo sem volta da física. Pro lado obscuro da física. Não, é brincadeira. Não, é só isso. É tipo, não caiam em fake news, então sempre busquem fontes seguras de ciência, né? Então, esses canais que a gente falou são fontes seguras, artigos são fontes seguras, né? Então, sempre pesquisem, continuem curiosos. E não esqueçam de me acompanhar lá no YouTube, lá no Instagram. Também não esqueçam de acompanhar o Physicast no Instagram, porque a gente posta bastante coisa legal Sim. lá também.
E no Twitter também.
E no Twitter também. É que Twitter eu não sei usar, gente. Eu preciso aprender a usar tudo. Olha que absurdo. Eu sei mexer com argônio líquido, sei mexer com meu Twitter, não sei usar Twitter.
Isso significa que você tá ficando velho.
Tô ficando velho. Coisa, né?
É. Então é isso aí, faz que nem o grande filósofo E.T. Bilu e apenas busquem conhecimento.
Muito bom. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Physicast tem conta lá no Insta, tem conta no Facebook, tem conta no Twitter. Caça a gente lá que a gente gosta de interagir com vocês. A gente não é que nem neutrinos. Um super beijo pra vocês, pessoas. Até semana que vem. Não, até a próxima.
Tchau. Até a próxima.
Tchau.